povo mais querido da terra bandeira. É São Paulo, é São Paulo.
Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou. Gol, mais,
alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT pelas ondas da Central 3. Pedimos desculpa pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos em campo. Afinal, o jogo de domingo atrasou, porque a gente não pode atrasar um pouco, né, Bruno Cururu?
Boa noite, Matias. Boa noite, amigos aqui dessa mesa sagrada da Central Três Cores. Mais uma vez aqui, né, abençoado por ele, o mestre Tele Santana, para falar, entre outras coisas, que Verdão Freguês tem 13 letras, né? A freguesia essa que dura um longos e vergonhosos 13 anos, né? Lá pros lados do Parque Antártica.
O que é Verdão?
É um jeito aí que costumam chamar.
É aquele negócio que a gente tira do nariz, assim, que a gente fica fazendo bolinha e...
Tal qual isso que você falou, essa matéria, digamos, nojenta, né? Bom, queria dar boa noite aos companheiros, aos ouvintes centralinos, vamos São Paulo.
E já que o Alexandre se manifestou, ele levantou essa semana qual tabu que o São Paulino pode levantar na discussão com os amigos, familiares do lado da Barra Funda, né?
É, porque, assim, independentemente de se falar de participações em Série B, que em campo havia 4 participações da Série B, todas de um só time.
E havia 3 títulos mundiais também.
E havia 3 títulos mundiais também, coincidentemente, de um só time, o outro. Os tabus tem aos montes lá do Morumbi. Você escolhe se é o de 13 anos, o mais famoso, né? 13 anos sem eles ganharem no Morumbi, de 14 anos sem eles ganharem no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, ou de nada menos que 18 anos, que é o tempo que faz que é da última vitória deles no Morumbi pelo Campeonato Paulista.
Ou seja, tem palmeirense maior de idade que nunca viu o Palmeiras ganhar do São Paulo.
Exatamente.
Eu tenho um irmão de 18 anos, que inclusive é palmeirense, se estiver me ouvindo, Igor, um abraço. Você viu o São Paulo perder quando você tinha 5 anos.
E o Queiroz também levantou outros números interessantes sobre o Choque Rei, principalmente com o Rogério, né, em campo, já que foi o personagem do domingo.
Bem, boa noite, Matias, boa noite, São Paulinos e Centralinos. Sobre o Rogério, ele é sempre personagem em quase todos os clássicos, principalmente contra o Palmeiras e quase sempre da maneira positiva, né? Nos últimos 2 clássicos, infelizmente, nos 2 dos últimos 3, ele cometeu erros. Mas o que eu levantei no meu Facebook é que o Rogério já jogou 63 vezes contra o Palmeiras. Ganhou 29, perdeu 20. Foram 14 empates. O São Paulo, nesse período, marcou 100 gols. Tomou 77. Desses 100 gols, 7 foram dele mesmo. Desses 7 gols, 3 foram em mata-matas. E desses 3 gols em mata-matas, todos o São Paulo saiu vencedor. Então, é uma vantagem absurda do São Paulo nesse período dos últimos 20 anos, que é desde quando o Rogério assumiu a titularidade, em 1997. Talvez por isso explique essa obsessão, até doentia, dos palmeirenses contra o Rogério, esse ódio que me irrita bastante, assim. Mas que Freud explica.
E, Gabriel Peressini, o que não dá pra entender... O ódio do palmeirense com o Rogério Ceni até dá para entender, mas o ódio de São Paulino com o Rogério Ceni aí é uma coisa que nem Freud explica.
Saudações, Matias, saudações aos amigos da ID Bancada, ao nosso ouvinte. Não, de jeito nenhum. Os São Paulinos não têm ódio do Rogério. As pessoas que têm ódio xingam o Rogério. Se você um dia xingou o Rogério, você pode ser qualquer coisa no mundo, menos São Paulino. Eu não respeito você como bosta se você xingou o Rogério Ceni. Você pode criticá-lo, você pode falar que ele errou, porque ele errou, tudo bem. Às vezes ele tem que fingir que ele é humano, senão dá muita bandeira de Deus, fica chato. E se você xingou o cara, você pode... Se você vestiu a camisa, você é um hipócrita desgraçado, cara. Isso não existe. Então fica por essa. E eu só queria me adiantar, aproveitar que apesar da gente estar fazendo esse programa ao vivo, de ter câmeras aqui... Eu queria que falar que se um dia alguém falar que eu conheço vocês, eu nego, tá? Já que aprendi isso com o nosso presidente.
Mais uma das polêmicas que vem no programa de hoje.
É, o Peressini até falou agora há pouco que a gente poderia substituir o programa de hoje pelo da semana passada em relação ao extracampo e que praticamente seria a mesma coisa.
Não, em relação a praticamente
muitos aspectos, tá muito parecido.
Em relação ao campo também, passada. Porque semana passada a gente falou... o Cururu também estava aqui, 60% dessa mesa estava aqui. Nós falamos no jogo contra o Avaí que às vezes parece que o São Paulo é proibido de dar bicão, né? E que isso compromete muitas vezes as coisas, né? E comprometeu, tá aí. A gente também falava da nossa torcida que tinha vendido só 14 mil ingressos pro jogo contra o Vasco, né? É a mesma torcida que xingou o Rogério, mesma torcida, assim, modo de falar, são os caras que vestem a camisa do São Paulo. Enfim, estamos aí, né? Bota play aí no programa, a gente fica aqui conversando e depois vamos embora.
E a mesma torcida que levou apenas 25 mil pessoas ao Morumbi, no que pode ser o último clássico do Rogério vestindo a camisa do São Paulo no Morumbi. Claro, ainda temos a Copa do Brasil, que o São Paulo tem grande chance de enfrentar o Santos na semifinal. E existe também a possibilidade de pegar o Palmeiras na decisão. Mas...
Quem?
Perdão, você chama como?
CEP.
A CEP.
O ioiô da Barra Funda.
São vários apelidos, né? Aqui a gente usa só os mais aceitáveis.
Não, ninguém precisa usar nenhum animal para se referir aos co-irmãos.
Coitados dos animais, né? Por falar em animais, vocês têm um amigo tricolor?
Não. Não, mas eu fiz um bandeirão.
Você fez um bandeirão.
Eu fiz um bandeirão.
Beleza. Por falar em Morumbi, são 19h41, horário do Morumbi. O nosso Vinícius Incrote, o incansável, obcecado por partidas de futebol em qualquer instância e local e tempo, está lá no Morumbi acompanhando a Copa do Brasil Sub-20, na qual o São Paulo recebe os seus pares do América Mineiro, o Coelho. E nas palavras do Vini, começamos bem, mas sem movimentação e sem chances. No final, caímos de nível. América teve a melhor chance, trave. Intervalo. Sucinto, afinal são 140 caracteres que ele teve que responder. Mas, pelo visto, eu acho que foram suficientes 140 caracteres. Mas vamos falar, já que o São Paulo jogou duas partidas no Morumbi recentemente, e a gente vai falar de ambas. Vamos começar pela parte boa, né? Vitória tranquila sobre o Vasco, 3-0, sem muitos sobressaltos, num jogo que a torcida jogou junto, foi importante pro resultado, São Paulo fez valer o domínio e vai com uma boa vantagem pro Rio de Janeiro.
O que me chamou a atenção nesse jogo foi a postura bem ofensiva do São Paulo, né? Até repercutiu nas palavras do Jorginho, que foi uma formação kamikaze, né? E era o que o São Paulo precisava fazer para poder matar o confronto, né? Matar, garantir a participação, fazendo mais do que dois gols no Morumbi, né? Acho que não dava para esperar outra coisa, embora eu aqui no programa passado tenha dito que o São Paulo não era favorito para esse jogo contra o Ioiô de São Januário.
Que se cair, ele vai se isolar na segunda posição de mais vezes que disputou a Série B. Atrás apenas do outro ou da Barra Funda.
Mas acho que ele vai tentar disputar a Série A da Sibéria. Tem uns papos aí.
Mas voltando ao jogo aqui, eu achei que o São Paulo mostrou que ele tem um bom time titular, assim. É difícil a gente brigar por alguma coisa no campeonato como brasileiro, porque nossos suplentes realmente são muito fracos. Mas se conseguirmos aí, nesses quatro jogos que restam, colocar o time titular ou algo muito próximo disso, temos uma chance muito boa aí na Copa do Brasil. E outra coisa que eu queria destacar também é a evolução do malfadado Paulo Henrique Ganso, muitos odiados, mas que eu acho um bom jogador. Nos últimos 9 jogos, ele fez 5 assistências no campeonato. Ele que no ano inteiro, até essa sequência de 5 assistências, tinha feito acho que 3 assistências no ano inteiro. Foram 3 no Paulista, 4 e 1 no Brasileiro. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a subida de produção do Thiago Mendes e do meio-campo de São Paulo. Isso é fundamental, isso é fruto do trabalho do Osório, mas é algo que só pode acontecer se o São Paulo jogar com o time titular.
E falando em time titular, né, para muitos torcedores, a formação que foi a campo contra o Vasco da Gama é considerado o time titular.
Sim.
É.
Eu acho que sim, ele não gosta do Luiz Fabiano, né?
É, daria, daria pra ter um... O Kardec tá voltando aí, vamos ver, né?
Não, sim, mas pensando...
Na estrutura do time,
na
sim.
Estrutura do time,
na estrutura do time,
seria
sim.
Seria isso, né?
Sim, sim, sim.
Eu acho que o Luiz Fabiano, com 70% que ele pode jogar, ou 60%, ele é titular do time. Sim.
Então...
Mas é, as condições dele agora com a fratura da costela, qual é a previsão de volta dele?
Acho que é não... Não o jogo de... Quarta, nem o de domingo, talvez no próximo jogo.
Tem um amigo meu, que fica lá no pré-jogo com a gente, ele faz fisioterapia toda terça-feira, coincidentemente no lugar do Caio Ribeiro, que faz também fisioterapia lá, faz alguma coisa lá que também...
Caio Ribeiro?
Caio Ribeiro aquele.
O sim, amigo
aquele,
da boleirada.
Esse aí.
Mas ele faz fisioterapia por
então,
quê?
Eu não entendi se ele faz fisioterapia ou se ele faz academia, ele faz alguma coisa. Só que o meu amigo faz fisioterapia no mesmo lugar que frequenta Caio Ribeiro. E...
Porque se ele fizesse terapia, eu falo, pô, o ósseo tá machucando, né?
E ele comentou que encontrou o Caio Ribeiro na terça-feira, um dia após o Osório ir no programa Bem Amigos. E foi perguntar, né, o que, que eles conversaram aquilo fora do ar, né? Que sempre tem alguma coisa um pouco mais importante fora do ar. E eles comentaram que no jantar que eles fazem depois do programa, perguntaram pro Osório, Osório, tudo bem, você gosta de fazer rodízio e pá, mas vamos fazer o seguinte, amanhã você tem a final de campeonato. Que time que você escala? Ele deu o time dele, eu não lembro agora exatamente as peças, mas o Luiz Fabiano estava de fora, porque o argumento do Osório foi o Luiz Fabiano não tem condição de jogar uma partida de alto rendimento, por exemplo, numa final. Então, eu acho que se encerra o caso.
Mas
acho
mais que por questão
essa é a
física,
opinião do Osório.
Mas mais por questão física ou psicológica, ou o Osório não
nesse caso
em detalhe.
Não, o que ele me falou foi que o Osório
que
falou
é
da questão física, ele não tem condição mais de jogar em alto rendimento numa final de campeonato.
Eu acho que é mais a questão psicológica, já que o Luiz Fabiano, nas decisões que ele enfrentou
acúmulo,
pelo
pronto.
São Paulo.
Eu acho que é ambas.
É, mas
né?
eu acho que o critério de decisão é um pouco relativo, assim, já que. O que é decisão?
Mata-mata
é decisão. Ele tem 24 gols em 26 jogos na Copa do Brasil, por exemplo.
É, quatro deles independente
todos
do Pará.
Todos os jogos de Copa do Brasil
CRB...
são mata-mata.
Ah, pô,
ou não?
Não, não, sim, mas...
Vai ficar difícil.
Vamos falar das instâncias de cima.
Quando ele disputou os principais jogos de mata-mata dele na primeira passagem. Na segunda passagem...
Segunda passagem ele gostou muito de ser expulso.
Na segunda. Na primeira também. Na primeira ele teve muitas expulsões. Aliás, mais do que na segunda.
Melhor que bater pênalti.
Por exemplo, na primeira passagem, falando em Copa do Brasil, 2003, São Paulo passa do São Raimundo, com uma boa atuação do Luiz Fabiano.
Ele meteu 60
e
gols.
E é eliminado
nesse jogo
pelo Goiás com gol dele.
Com gol dele, mas. Com gol dele.
É no Morumbi.
Sim. O São Paulo, inclusive, saiu
foi
ganhando.
Um a um,
foi 1-1.
Foi
1-1.
O São Paulo empatou.
São Paulo empatou. É.
Eu acho que o Osório foi o mais justo possível nessa declaração, se ela de fato aconteceu, né? O Luiz Fabiano, depois que ele teve várias lesões seguidas na coxa, ele perdeu a explosão, que
não,
era a maior característica dele.
Ele é muito menos jogador por causa da questão física. Mas acho que ele é um pouco injustiçado por alguns torcedores.
Ah,
São
sem
Paulo.
Dúvida. Assim como outros jogadores também dividiram opiniões em vários outros clubes ao longo da história.
Eu também sou injustiçado pelas atuações dele como torcedor. Então a gente tá empatado.
Mas o Luiz Fabiano, no meu time, enfim, com esse elenco, eu deixaria no banco, porque o fardo de gol dele é impressionante, uma bola ele pode decidir na área, numa condição extrema, quase como ali, no papel de talismã, eu mantei isso.
Uma coisa é clara, na minha opinião, perdão, não é clara, na minha opinião, o Luiz Fabiano é o maior finalizador que o São Paulo possui no momento. Mais do que o Pato, que é o artilheiro do time no campeonato, na temporada.
O Sabiano é um dos maiores finalizadores da história do clube, inclusive, né? Tecnicamente, ele chegou a ter média de quase 80%, 0.8 de gol por partida. Agora tem 0.60. Parecido com a do Careca, a do 67, se não me engano. Mas, enfim, eu acho que ele pode ser útil ao time ainda.
Embora
você renovaria o contrato dele, Felipe?
Não pelos valores que ele ganha.
Se ele abaixar o salário?
Depende por quanto.
300 conto, que é o teto.
300 conto... 300 conto, eu acho que ele pode jogar no São Paulo.
Ah, sim.
Eu acho que a questão...
Não, o Denilson ganhava 800 mil reais.
Eu não tô falando que isso tá certo.
Não, sim, mas a questão, não, a questão não do Luiz Fabiano é mais o tempo de contrato do que os valores.
Sim, não por mais de um ano.
Eu não desgosto do Luiz Fabiano. Eu
Eu só renovaria com ele se ele baixasse demais o salário dele. Demais. É, para faixa dos 100 mil, por aí.
O que seria justo, né?
Sim, pro porque...
jogador que não consegue jogar a partida inteira.
Um contrato de produtividade, uma coisa bem negociada. Que...
Algo assim, poderia ter até alguma coisa de produtividade que pudesse levar o salário dele para faixa dos 300 mil, com gols, com jogos, etc. Mas seria legal se ele batesse o recorde do Serginho.
Eu acho também.
Você não gosta de ver recorde sendo batido?
Você não acha que um cara que é o terceiro maior artilheiro da história do clube, ele, assim, alguma coisa de bom ele tem que ter, né? Não é tão ruim assim, velho.
Alguma coisa de bom ele tem que ter.
Não é alguma, todo é bastante mundo tem coisa. Alguma coisa
de
não,
por
é
exemplo, bastante coisa de bom. O Luiz Fabiano, em clássico, é um jogador que eu confio.
Sim.
Em clássico,
qualquer
contra
um,
o mal.
Não é só apenas contra o...
Contra o mal.
Sim, é. Contra o CEP. O CEP também. Tem algum nome pro Santos?
Não, o Santos é inofensivo.
É, o Santos a gente não liga.
É.
Até uma semifinal.
Nossa.
Mas continua sendo inofensivo.
Não tira o sono.
Não.
Mas o Luiz Fabiano em clássicos, a diferença das instâncias de mata-mata, é um jogador que cresce muito. É um jogador que sente esses jogos.
Eu acho que ele não ganhou os mata-matas, mas eu discordo um pouco dele não ter ido tão bem.
Luiz Fabiano ou Grafite?
Não, pelo amor
hoje,
de Deus.
Hoje? Luiz Fabiano.
Hoje?
Luiz Fabiano e na história também de São Paulo, Luiz Fabiano.
É porque tem uma polêmica. Tem um amigo meu que fala, o Grafite foi fundamental em 2005 até a lesão. E nesse curto tempo, esse argumento
ele
dele...
Ele foi muito bem mais, na Libertadores.
Foi muito melhor que o Luiz Fabiano.
Em 2004, sim, o Fabiano foi artilheiro do São Paulo na Libertadores. Aliás, artilheiro da Libertadores, se não me engano, naquele ano.
Um golaço contra o Cobreloa.
É, nossa. Ele fez dois gols contra o Cobreloa, fez gol contra o Alianza Lima, Deportivo Táchira.
Quanto ele deu...
Só, tudo bem, aí não fez gol contra o...
Não, não menosprezei, não. Só te lembrei agora. Você tá vendo como você é mal intencionado comigo?
Ele perdeu um pênalti, sendo justo, vai.
Ah, não acredito.
Não, mas a média de pênaltis dele era excepcional na primeira passagem.
Ele tinha batido um e feito um. Ele é
não.
Ele
não,
começou ele fazendo, tinha... fazendo todos por, sei lá, os primeiros coisas de 10.
Ele cobrou 25 pênaltis e perdeu 3, sendo que o último que ele perdeu foi o último jogo dele contra o Palmeiras. E o outro foi...
Não, o último jogo foi contra o Vitória e ele fez 2 gols.
É, tá, no último jogo em São Paulo, né?
Não, Vitória foi o último jogo dele no Morumbi.
Aí que ficou marcado o jogo, ou que ele foi vaiado ali.
Não,
é que
esse jogo foi antes da Copa América.
Sim.
Ele ainda voltou a jogar após a Copa
então,
América.
Então, os pênaltis que ele perdeu foi contra o Rosário, em 2004, e contra o...
Palmeiras.
E teve mais um pênalti em 2003. Ele tinha uma média de 23 pênaltis cobrados e um perdido. É uma coisa impressionante como isso mudou. Não sei por que isso mudou, de fato mudou.
Vai ver que os pênaltis começaram a ser contra Cruzeiro numa decisão de pênalti, Libertadores.
Eu lembro de um jogo contra a Portuguesa Santista.
Ele fez três.
Ele teve que bater três vezes. Foi. E na época estavam falando, ele nunca perdeu um pênalti pelo São Paulo. E seguiu sem perder. E ele bateu os três e ele fez os três.
Ele era mais jogador do que ele é, isso ninguém discute.
É, mas ninguém tá ficando mais novo, né, também. Cara?
Não, e ninguém discute que ele é mau jogador. Isso ninguém tá discutindo aqui. Isso é bom deixar claro. Ninguém discute que ele é mau jogador.
É, porque pra
muito pelo contrário.
Tá. Mas é que pra você ter um ódio, assim, do...
Tem um ódio dele, porque o que esse cara já me fez passar de raiva é brincadeira, né? E tem gente que acha, eu já falei isso aqui
ao Gabriel,
ao começo.
Um time que já teve Gustavo Neri. Já teve
se for assim, então, vamos exaltar o Amélia, então. Assim, que a gente já teve Júlio Santos. Porra,
erros
esses caras aí.
Erros todos cometem. Até o maior de todos comete erro, como a gente viu no último fim.
Sim, mas o maior de todos
não estou crédito. Não estou comparando com o Sabiano.
Graças a Deus, porque no jogo contra a Chapecoense abafaram o grito de Rogério para gritar no Sabiano.
Sabe o que acontece, na minha opinião? Eu também estava.
Eu também estava.
Em todos os jogos, o que acontece é o seguinte. Desde que a torcida independente começou a boicotar os gritos, e principalmente começou a boicotar o Luiz Fabiano, a torcida não tem mais ela não puxa mais o grito de Luiz Fabiano. Então a torcida quer se expressar, porque ela tem um outro ídolo. Ela não tem só o Rogério como ídolo. O Rogério é o maior ídolo, o Luiz Fabiano é o segundo. Então a partir do momento que acaba o grito de Rogério pela independente, os outros querem gritar o Luiz Fabiano e gritam o Luiz Fabiano.
Se tivesse acabado,
mas não quer dizer
até
que,
vai.
Não quer dizer que tá abafando.
Não, a partir do momento que você tá cantando uma coisa, uma outra arquibancada, a exemplo do jogo contra o que a gente discutiu aqui, que ficou briga de arquibancada,
mas eu acho injusto você colocar um Luiz Fabiano contra o Rogério, que isso não existe na cabeça de nenhum São Paulino, por mais
que... Ceará. Ceará que foi um contra o xingando o outro? Foi Ceará. Foi
o
Ceará.
Rogério é maior que o Luiz Fabiano, isso ninguém nega.
Não, tudo bem, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, antes de começar o jogo, a Independente agora tá boicotando... Agora não, já faz pelo menos uns 2, 3 meses que ela tá boicotando o nome de todo mundo. Exceção feita ao Rogério.
Ao Rogério.
É, aí a Independente começou a gritar o nome do Rogério e a arquibancada azul, onde eu estava, só que um pouco mais à esquerda, de onde eu e o Alexandre ficamos, não gritou o nome do Rogério e passou a puxar o Luiz Fabiano e vamos embora pro jogo. Vocês acham legal? Tudo bem. A minha visão é isso aí, isso é patético. Não pelo fato de gritar o Luiz Fabiano, pelo fato de você abafar um grito que você não gritou pra não, puxar o outro. Mas enfim.
Minha interpretação não é.
A minha é. A minha é isso é bem claro. Matias?
Não, eu acho que, como você bem salientou, as torcidas organizadas, elas, depois dos últimos resultados, né, dessa desconfiança com o time, e pensando também que é o último ano do Rogério, tem gritado único e exclusivamente pro capitão.
De 2013. Isso já vinha de
2013. Esse ano já fazia uma escalação.
Vinha de 2013, aí 2013 passou quase o ano inteiro fazendo isso, só canta o Rogério. 2014 começou assim, quando o time ameaçou dar uma melhorada, começou a cantar todo mundo de novo. Em determinado momento de 2014, parou de novo. 2015, vamos ser tetracampeão e não sei o quê. E os jogos começaram no Pacaembu, era de todo mundo. Aí, depois da Libertadores...
Eu acho que foi depois da eliminação da Libertadores.
Depois da Libertadores, todo mundo perdeu a paciência e Rogério, ponto.
Não lembro o jogo exatamente, mas depois da... Eu não observei mais a tradicional escalação depois da eliminação.
Acho que foi depois da eliminação.
Deve ter sido.
Mas o lugar dele, o Alexander contra o Vasco, representou bem, né, o papel ali.
Acabou fazendo, né? O gol 3.000, que a gente zicou.
É impressionante como o Pato joga bem, e impressionante como ele joga mal também, quando joga mal, né? Eu achei que ele jogou muito
880,
mal,
assim, né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras e contra o próprio Avaí.
Contra o Palmeiras ele foi o pior do São Paulo, com certeza.
Se arrastou em campo contra o Avaí. O Michel também foi muito mal contra o Palmeiras.
Eu não achei que o Michel foi tão mal contra o Palmeiras.
Não. É porque a comparação com o Pato faz ele parecer que fez até alguma coisa.
Eu achei que até o primeiro tempo ele foi bem, principalmente até a metade do primeiro tempo, eu achei que ele estava indo até...
Ele teve um bom chute assim ali no primeiro tempo. No começo do jogo, mas eu achei que ele foi mal.
É que
ele
começou a se empolgar com a questão do Michel chama-se viés de recência. Ou seja, você está sempre comparando ele com o que você tem visto ultimamente, com a coisa que te fixa ultimamente na cabeça. Então, ultimamente você tem visto, ele tem jogado mal, então tá jogando mal de novo. Eu achei que ele se movimentou bem, o time todo foi muito bem no primeiro tempo. Sim. No segundo tempo ele caiu junto com o time, o time estava com dificuldade para passar do meio de campo, mesmo antes de sair o gol. Depois que saiu o gol, aí o time começou a ter muito mais dificuldade para passar do meio de campo. Era tentar correr na ponta e perder a bola, ou não alcançar, tentar o drible, não conseguir. E isso vale pro Pato, isso vale pro Rogério, isso vale pro Michel, isso vale para quem tentou subir ao ataque. E aí o São Paulo começou a ser um pouco mais encurralado. Não foi aquele abafa monstruoso que foi depois do tempo regulamentar, mas... Foi uma pressão, você via que o Palmeiras estava muito mais no nosso campo do que tinha passado no primeiro tempo inteiro.
E eu acho que isso foi muito mais pelo São Paulo do que pelo Palmeiras. O São Paulo fez o gol e parou. Eu não vi o Palmeiras melhorar depois do gol.
Então,
o São Paulo piorar depois do
ele
gol.
Ele melhorou no intervalo, aí não sei se foi por substituições, porque eu nem sei quais são os jogadores deles, quanto mais se alguém trocou, que posição fez, não sei dizer. Mas o São Paulo realmente diminuiu muito o ritmo no segundo tempo, conseguiu o gol num lance que foi fenomenal
do
Thiago Mendes.
Merece nota o Thiago Mendes.
O Thiago Mendes começou o lance assim com... Eu não sei o que o Jesus quis fazer ali. Eu não sei se ele achava que ele estava impedido, e eu acho que estava, mas isso eu vejo pelo que eu estava vendo ali no momento, não revi o lance. Eu não sei se ele simplesmente foi displicente, mas o Thiago Mendes roubou ali com uma autoridade fantástica.
Me lembrou um lance contra o Sport no passado, que foi o último jogo, inclusive, do primeiro turno, que foi um lance que o São Paulo fez um gol usando 3/4 do campo.
Sim, porque... mas com vários toques de jogadores. Esse aí foi do Thiago Mendes pro Ganso, Carlinhos.
Esse me lembrou muito o gol contra o Criciúma, do Álvaro, que o Álvaro levantou o cara do Criciúma na lateral do campo e no contra-ataque o São Paulo fez o gol.
Com o lance com o passe dele.
com o lance com o passe do Ganso.
Do Ganso.
Do Álvaro, foi do Ganso. Pro Ganso. Ganso deu pro Kardec, Kardec
no lance seguinte foi... tomou um empate. Mais ou menos assim.
É, foi. E que foi o jogo que o Rodrigo Caio se lesionou também.
Sim, foi. Aliás, sim, foi o jogo Caio,
que o Álvaro desmaiou a segunda vez.
É. Sim. Esse, o Rodrigo Caio e o Thiago Mendes, que no segundo tempo eu destaco os dois. Porque, no segundo tempo que eu digo, após o gol, eu destaco os dois. Quando o São Paulo parou um pouco de jogar, que já vinham bem junto com todo o time, já vinham bem de outros jogos e continuaram bem.
Eu acho que a zaga de São Paulo melhorou muito nos últimos jogos.
Eu acho que o Rodrigo Caio melhorou muito. Eu continuo sem paciência com o Lucão.
Não, não todo, né? Por causa do Rodrigo Caio, principalmente.
O Lucão não é um zagueiro fenomenal, talvez ainda, mas é basicamente porque olha a idade do garoto. A gente não pode esperar que ele...
Quando ele era mais jovem,
mas olha, muito mais olha a bagagem que o Rodrigo Caio já tem. O Rodrigo Caio estreou no São Paulo em 2010. Então, ele já tem 5 anos de bagagem. O Lucão começou a entrar no time neste ano. E em 2010...
Não, ele fez gol na Copa do Brasil do ano passado,
sim, contra o CRB. Ah,
sim, mas ele fez um jogo ali, aí depois ele foi escalado. Ele começou a ser escalado com frequência neste ano. E o... Rodrigo Caio já começou a ser escalado, não com frequência, mas começou a ser escalado em 2010. Inclusive, se eu não me engano, a estreia dele foi aquele jogo. Né? E cê, bem ou mal, você ganha uma bagagem. E mas o Lucão pode ganhar essa bagagem.
Foi 2011.
Aquele jogo que ele já decidiu, inclusive, né? A gente tem que destacar isso também, sim, com o golaço de cabeça.
O Rodrigo Caio é, pra mim, um excelente jogador.
Mas quem é o Coringa, na opinião de vocês, o Coringa do Osório? É o Carlinhos ou o Thiago Mendes? Quem desafoga o time?
Como assim?
O que você chama de Coringa?
Eu acho que eles fazem a evolução, assim. O Thiago Mendes e o Carlinhos, eles jogam
aquele
muito
jogador
junto.
Que ele faz um pouco a mais daquilo que, taticamente, a gente espera dele.
Ah, o Thiago Mendes.
Thiago Mendes.
Com certeza.
Thiago Mendes. Porque o Carlinhos,
Thiago Mendes é uma grata surpresa nesse
ano. O Carlinhos, ele faz o que pedem pra ele.
É, o Carlinhos, ele faz a mais quando ele bota ele em outra posição, por exemplo. Quando ele tá na frente, ele faz da frente.
Mas
quando
aí,
ele tá atrás, ele
sim,
faz
ele, e ele faz o que pediram pra
exatamente.
Ele.
Exatamente.
Mas ele jogou muito bem no domingo. Pra sim, mim, foi o melhor sim. São Paulino em campo.
Carlinhos?
Sim.
Pode não ser. Só pelo gol.
Pelo gol. Inclusive, quando ele foi pra lateral esquerda, eu falei, ih, o Carlinhos vai pra lateral esquerda. E ele jogou bem na lateral esquerda. Ele fez
ele
boa
tava
cobertura.
Esgotado. Ele tava esgotado fisicamente.
O meio campo inteiro foi muito bem.
No final do jogo, o Carlinhos ele não se aguentava em pé. Ele e o Rogério. Eles não estavam. O Rogério, o atacante. Eles não estavam se aguentando em pé. O Carlinhos ele não conseguia cobrar lateral. O joelho dele dobrava. Porque ele correu muito enquanto ele teve no meio pra frente. Foi muito bem, mas eu ainda fico com o Thiago como melhor em campo. Foi um monstro. Principalmente porque dessa vez ele não teve o Breno, né? O outro volante junto com ele foi o... Me fugiu a memória agora.
Lianco.
Foi... Não.
Não, o Lianco entrou
depois. O outro volante foi...
Me fugiu agora.
Nossa, boa pergunta. Nossa,
eu acho que São Paulo jogou com um volante só.
Não, mas quem teoricamente jogou do lado. Com ele do lado? Nossa, fugiu agora pesado.
O Michel ou o Carlinhos, um dos dois.
Foi o Michel. Michel tá aberto, foi o Carlinhos.
É, o Carlinhos.
E o Carlinhos com um papel muito mais ofensivo. Quando não vi
Jogou, jogou com o triângulo invertido, né?
Sim, quando eu não vi o Breno na escalação, eu falei, será que o Thiago agora ele vai conseguir se sobressair? Se sobressaiu muito, muito. Conseguiu levar a bola pro campo de ataque, conseguiu fechar, trancou o meio campo. O Thiago Mendes tem sido um monstro. Tal qual o Rodrigo Caio tem sido um monstro.
Das contratações do começo do ano, o Thiago Mendes já se destacou como disparado a melhor.
Sim.
E teve momentos péssimos, né, antes de começar a se destacar.
Não, péssimos não, porque ninguém chegou a odiar, entre aspas, o Thiago Mendes como chegaram a odiar o Bruno e o Carlinhos.
E muitas vezes ele jogava como lateral, como avançado pela ponta, e raramente ele jogava como volante. E eu lembro de muitas discussões falarem, gente, o Thiago Mendes veio como volante, deixa o cara jogar de volante. E ele se destacou no Goiás como volante e veio pro São Paulo por esse destaque.
Eu acho que no começo do ano o Jonathan Cafu tinha mais oportunidades que ele, se eu não me engano. Ele entrava mais ali
na... É possível.
Eles estavam no mínimo com o mesmo número de oportunidades. O Thiago jogava muito pouco e jogava deslocado da posição dele. Thiago agora como volante, ele tem sido já faz tempo um dos melhores jogadores do time.
É, o Thiago no começo ele foi muito escalado como meia.
Sim, aberto pela direita, exatamente.
Aquela faixa da onde o Carlinhos fez o gol ali me lembrou um gol de 2005, não sei se veio na memória de vocês isso. Um canhoto, lado esquerdo da área, cortando pra direita e chutando.
Mas o dele foi de mais longe.
Um pouquinho mais longe, né? Pô, vai esquecer esse gol aí, né?
Bem, outro assunto que
não,
tem...
Não, mas ele não chutou de direita, né? Ele chutou de esquerda.
O Carlinhos?
Não,
o Danilo? O Danilo. Foi de direita.
Foi de direita.
Foi de direita.
Nossa, eu fiquei... Sério mesmo?
Até por onde ele cortou, não teria como ele chutar de esquerda.
Tem certeza?
Que jogo que vocês estão falando, gente?
São Paulo e River Plate.
Foi de esquerda.
Foi de esquerda.
De esquerda.
Pô, você tá maluco?
Foi de esquerda.
Sobra do escanteio?
Não, foi de esquerda. Ele ajeitou e bateu. Ele bate de fora.
Ele foi de esquerda.
Foi de esquerda.
É. Pô, por isso que eu não tô entendendo. Bateu de direita, eu lembrei do jogo do River
Plate. Ah, não, eu visualizei a jogada do Carlinhos. Eu não lembrei. Se for 2005...
O do Carlinhos foi justamente contra
a região do campo é o Danilo.
O Carlinhos bateu com o pé ruim.
Foi parecido, tirando o fato que foi de esquerda.
É, foi a mesma parte que
foi de absoluta.
Foi de esquerda.
Tá falando do primeiro gol contra o River Plate.
É. Sim.
Foi muito do
Domingues vai.
Foi muito.
Sim, foi muito de esquerda.
Olha, eu me lembro do movimento de corpo dele. Algo de esquerda, pra jogar de direita. Eu lembro do movimento
do. Foi de esquerda. Foi de esquerda, foi de esquerda. Tô falando que foi de esquerda. Poucas coisas eu tenho certeza na minha vida, deixa eu ter certeza disso.
Que nem aquela que ele falou que foi contra o goleiro Bruno.
Que nem quando eu falei que meu primeiro gol no Morumbi foi contra o goleiro Bruno. Não esqueço de nada desse jogo, errei o goleiro do Adilson. Muito bom.
O nosso Diogo Salles aqui comenta brevemente sobre o Rogério. Todas as falhas que ele cometeu em sua carreira ocorreram pelo mesmo motivo, excesso de confiança. Companheiros concordam?
Eu discordo.
Eu também discordo e acho que não foi isso no domingo.
Não.
Eu acho que ele simplesmente errou, não foi por confiança de fazer. Até porque quando a bola chega pra ele...
O Alexandre já tá em cima dele.
Você vê que ele tá com a bola só pro chute no pé esquerdo, assim, pra onde ele gostaria de chutar. Pra chutar com o pé direito é o bicão, dá pra lateral. Só que aí ele tentou dar com a direita...
Esse foi de esquerda também, o Rogério.
Ué?
Esse foi de esquerda.
Ele foi de esquerda?
Foi de esquerda.
Tava pro lado da esquerda.
Ele tentou bater com a direita.
Então, ele tentou bater com a direita.
Ele bateu
não foi?
Com a direita.
Ele bateu com a direita, não foi?
Ele bateu com a direita.
É que o Matias disse que ele bateu com a esquerda. Eu acho que ele bateu com a direita.
Ele bateu com a direita, ele bateu meio de três
bateu
vezes.
Bateu torto. Temos atualização no Morumbi. 1-0 São Paulo, gol de Shailon.
Puta merda.
A gente pensa depois do Lianco no...
Imaginando a nossa escalação no futuro, né? Lianco, Shailon, Joanderson.
E o Shailon entrou no lugar do Joanderson.
Deixa eu só dar uma opinião aqui sobre a questão do excesso de confiança. Eu não acho que é excesso de confiança. Eu acho que, sei lá, nos últimos 20 anos o Rogério revolucionou a posição de goleiro por causa da maneira como ele joga. Hoje em dia o Neuer é decantado pelo mundo por fazer o que o Rogério já faz há muitos anos. Agora, estatisticamente, quando você joga dessa maneira, eventualmente você vai cometer alguns erros. Infelizmente, foi o caso que aconteceu aos 47 do segundo tempo. Eu estava lembrando do jogo, alguns erros parecidos que o Rogério cometeu, que algumas pessoas às vezes nem lembram. Por exemplo, um jogo contra o Boca Juniors na Copa Mercosul em 98... Ele cometeu um erro parecido.
Jogo contra o Rio Branco de Americana.
Teve um jogo contra o São Caetano, que eu acho...
Lembro, foi que a gente ganhou de 4-3.
São Paulo ganhou de 4-3 com o gol do Josué no final.
Ele tava perdendo de 3-1.
Ele errou também.
O Zé Luiz, inclusive, jogava pelo São Caetano.
Sim, ele deu um bico em cima do Fabrício Carvalho, a bola foi prendendo o gol.
Eu acho que não tem muito o que discutir em relação
a isso. E só um detalhe, o menino Shailon, que fez o gol no Morumbi, tem como apelido Gancinho.
Agora vai. Teve um contra o Rio Branco de Americana que ele tentou dar uma cavadinha. Essas cavadinhas que ele dá todo jogo. Por cima do jogador do Rio Branco, o cara do Rio Branco conseguiu tocar de cabeça. Ele era o último homem, sobrou pro outro cara que chegou e tocou pro gol.
Teve o jogo 4-2, acho. O jogo com o Figueirense no ano passado.
O jogo contra o Figueirense também. Ano passado.
Mas deixando claro que eu acho que ele errou.
Sim, lógico. Lógico que errou. Esse do jogo com o Figueirense foi por excesso de confiança.
O Figueirense ou contra o
contra o CEP.
Mas ele mesmo reconheceu o erro.
Mas eu acho que ele
você
não
tá dizendo.
Eu estou sim.
E deu um azar, porque o Alexandre ele vem correndo do lado esquerdo do campo ali. E a bola bate, geralmente ela iria pro lado esquerdo, né?
Bateu na sola dele,
sobrou no pé do Robinho. Bala na sola e volta pro lado errado pra cair no pé do Robinho.
Era pra dar merda.
Se é pra criticar, assim, se existe uma margem pra crítica, eu acho que tem que criticar esse estilo que o São Paulo adotou de posse de bola e toque acima de tudo.
Mas é por isso que eu digo que...
São quase 5 ou 4 jogos que o São Paulo toma um gol de saída do goleiro.
A gente descobriu aqui semana passada.
Mas é por isso que eu digo que o gol, a culpa desse gol é 50% do Osório e 50% do Rogério.
O São Paulo prefere perder ou empatar, ou seja lá o que quer que seja, jogando bonito assim... seguindo a sua filosofia de jogo a ganhar ou tentar ganhar jogando
mas feio. Aí no caso não é o erro do Rogério, é o erro da, na verdade é o risco que se corre adotando esse estilo, porque contra o Grêmio foi o Renan o goleiro, Ele chutou mal pra caramba. Igual,
eu acho que talvez o maior
erro tenha sido. Eu pensei que tava 2-0 o jogo.
E sem estar apertado.
O maior erro talvez tenha sido o toque de lado ali pro. Primeiro toque de lado.
Então, era um bagulho que se você.
É lance pra jogar a bola no campo de ataque.
Meu, 47 segundo tempo. Se é um negócio que é mesclado, é assim, ó, a gente vai fazer quando der. Ele olha, nós estamos apertados, já sabe que tá no final do jogo, né? Meu, é bico pra frente e vambora.
É exatamente, a questão da situação. Tá, falta um minuto pra acabar o jogo
contra o Havaí.
Dois que fosse, é bicuda.
Foi igual o jogo contra o Havaí, a gente não tirou com bicão o nosso segundo gol e não ficamos jogando bola na área com o jogo no final. Não, e o jogo acabou com todo mundo na área.
O jogo foi igualzinho.
Foi igual.
Com o Havaí.
Em que sentido?
Dominar o primeiro tempo, fazer o gol no começo do segundo tempo e tomar o empate.
A gente dominou muito mais o Palmeiras do que dominou o Havaí, eu acho.
Mas
dominou o Havaí também. Dominou o Havaí bem. Foi um dos primeiros jogos do Osório. São Paulo começou arrasador e não fez gol.
No primeiro turno.
No primeiro turno, no Morumbi. No Morumbi.
Aí tudo bem, aí pode ser, tá bom. Aí tudo bem, isso, ok, concordo.
E há dois programas atrás, a gente contrastava uma partida boa do São Paulo, no caso contra o Grêmio, e que em seguida foi prejudicada por uma reunião do Conselho. Essa semana aconteceu o inverso, né? A gente teve boas notícias no Conselho após um revés dentro de campo. Eu queria que o Perecini falasse um pouco melhor sobre essa reunião ontem do Conselho Deliberativo. Já que você está um pouco mais informado nesse tema, né, Gabriel?
Sim, as pessoas que eu conversei, elas estão naturalmente mais ligadas à oposição. Só que assim, existem algumas situações que são fatos. Então assim, independentemente de quem conte, algumas coisas aconteceram com você perguntando para qualquer um. Uma dessas coisas é o Abílio, ele foi convidado aí para a reunião, o Abílio Diniz. E dentre acusações muito mais diretas e sérias, por exemplo, ao caso da comissão da Under Armour, ao caso do Iago Maidana, que ele chamou de batom na cueca, ele chegou lá e falou que vai trazer, que vai bancar financeiramente a auditoria, e isso foi aprovado por unanimidade. Então, assim.
Foi ovacionado, segundo o relato.
Então, né? Essa já é a parte que vai, que não vai, porque assim, 62 pessoas assinaram aquela moção para
digamos, de descontentamento.
De descontentamento para... Não é investigar, é para acompanhar um pouco mais de perto, me fugiu a palavra correta agora, mas para acompanhar um pouco mais de perto o, entre aspas, trabalho do presidente Aidar.
E segundo a avaliação da Folha de São Paulo, isso poderia até dar início a um movimento de impeachment dentro do clube.
É um pouco mais difícil, porque para dar impeachment você precisa ter 75% do quórum e maioria, e aí vai um negócio muito longo. Pode ser, mas assim, se você conseguir chegar no número muito difícil, que é de 50% das pessoas assinarem essa moção aí...
São 50 no universo de 240.
Exatamente. Se você conseguir 120 pessoas... você dividir o negócio ali, aí, meu, aí vai começar a ficar ruim pro Aidar. E talvez ele até, quem sabe, se possa vir a ceder uma pressão e ele saia, porque o Abílio, num desses momentos, falou, meu, você renuncia, cara, o que você está fazendo aqui? E um dos grandes momentos dessa discussão foi quando foram peitar o caso da Under Armour, né, da comissão, falar, meu, cadê esse Jack aí? Quem que é esse Jack? Onde que foi assinado o contrato? E os caras envolvidos, as pessoas que defendiam esse caso, ou que tentavam encobrir esse caso, que só pilantrar sem tamanho, uma ficou olhando pra cara da outra e não sabia o que responder. E aí teve que vir o Serafim, que é diretor jurídico, e falar, não, isso foi assinado no Brasil. Ah, tá, isso foi assinado no Brasil. Quando que foi assinado? E ninguém soube responder. Entendeu? E assim, foi uma situação muito desagradável. E a ponto, isso foi o que disseram, do Douglas Schwartzman, um dos grandes envolvidos desse caso, querer partir pra cima do Roberto Natel. Mas partir pra cima, sim, de querer quebrar o cara na porrada. Tiveram dois grandes momentos que precisou precisou ter separação ali para não ter pancadaria. Não.
Algum deles lutava judô?
Não. Um parece que foi o Ataíde, o outro parece que foi o Douglas.
O Aurélio Miguel já foi dirigente, aí, candidato a presidente.
Aí parece que depois o Douglas se irritou e até covardemente deixou a reunião em meio a acusações sobre um caso que ele está diretamente envolvido. Entendeu? Então, assim, essa reunião do conselho foi muito positiva. Ela caiu algumas máscaras durante essa reunião. Ninguém consegue explicar ainda o caso do Iago Maidana. E hoje ainda saiu uma
foto... Entre outros casos que ninguém consegue explicar.
E hoje
que
saiu...
O do Iago Maidana é o mais recente.
Assim, né? Mas que foi cobrado no conselho.
Não dá também. Nem pra falar que é o último, assim, porque daqui a pouco estoura outro.
Enquanto a gente tá aqui no programa, deve estar estourando mais alguma coisa que vai ser divulgada daqui a pouco.
O caso Kaká, lembrando aqui, né? O caso Kaká.
O caso Kaká.
Namorada.
A Sinira.
Puxa a lista de notas oficiais.
O caso... O caso
por
Cacá,
volta de
o caso
366, namorada,
o caso Under Armour e agora o caso Iago.
E assim, não, isso assim, são só casos assim gritantes, assim, são casos assim absurdos que só esses casos
separadamente... Probidade administrativa.
Só esses casos separadamente você poderia muito bem demitir uma meia dúzia ali de alto escalão. E a gente tem 4 desses. Virou assim, uma bagunça, 4 que a gente tá lembrando aqui sem fazer muito esforço. Mas assim, a reunião no conselho foi muito, muito positiva e criou agora um grupo de 6 pessoas... Dentre situação e oposição que vão fazer parte desse...
Vão fiscalizar a auditoria. Fiscalizar
era a palavra que eu estava procurando. Que vão fiscalizar não só a auditoria, mas o AIDAR um pouco mais de perto ali para frente.
E como vocês encaram a declaração do Osório na última sexta-feira ao ser perguntado sobre a confiança dele em relação aos dirigentes do clube?
Eu me surpreenderia se ele falasse alguma coisa diferente a isso.
Eu entendo que ele não confia na diretoria, principalmente no presidente de São Paulo, já que, segundo os relatos que eu tenho, a única pessoa com quem ele se dá minimamente ou se dá bem é o Ataíde Gil Guerreiro. Agora, me parece também uma declaração extremamente infeliz, desastrosa, como escreveu o PVC na sua coluna, dado o momento de São Paulo, que parece uma muleta para justificar uma saída... que virá dele, eu não tenho dúvida, eu duvido que ele seja demitido.
Olha, até viria, eu acreditaria nisso, só que o problema é que foi exatamente isso que escreveu o comedor de risoles hoje, então já não sei mais do que acreditar.
Mas aí a gente volta pro caso do Muricy. O Muricy, eu acho que foi o VVT passado, ou retrasado, ou enfim, algum VVT que eu falei isso aqui, que a gente volta por causa do Muricy, que era o seguinte: quando era o Muricy que batia na diretoria, era porque ele só dava rachão, aí o time perdia, ele não tinha o que explicar e botava a culpa na diretoria.
Só que o Muricy não abandonou, aliás, nem o Fluminense ele abandonou quando foi convidado a treinar a seleção brasileira.
Já vou chegar nesse ponto. Aí agora o Osório bate na diretoria, não sei o quê, porque ele quer sair. A questão é o seguinte: a gente está sempre querendo arrumar um motivo do porquê que as pessoas estão batendo na diretoria. Por mais que esse motivo exista, eu não sei se existe.
Não.
Por mais que ele exista, vamos supor que ele exista muito. Nossa, o cara do México está dormindo na casa do Osório. Vamos supor isso. Não desqualifica as críticas.
As críticas são verdadeiras. Só que existe outro ponto de vista também, que existe. É o que ele está querendo. Qual é a intenção do Osório?
Tudo bem, só que o que eu estou querendo dizer assim, prejudica muito mais hoje e há muito tempo já o que a diretoria do São Paulo vem fazendo do que propriamente o Osório querer sair, ou o Muricy não dá treino, ou o Muricy tá doente, certamente. Ou o Osório vai pro México. Entendeu? Se o Osório for pro México, ele vai pro México dando declaração ou não dando declaração.
Mas tem que concordar que foi um momento desnecessário dele falar isso, sabe? Cara, é uma coisa que dá pra ver na cara dele, assim,
sim,
sabe?
Só que assim, o cara já tá de saco cheio, cara. Ele chega pra cá com um projeto, aí manda todo mundo embora. Aí agora já começa. Aí ele recebe mensagenzinha cornetando o trabalho do cara. O cara chega numa hora, aí, vai pro México. Imprensa perguntando ele. Chega uma hora, o cara tá de saco cheio. Ele fala, meu, porra, vocês estão aqui me cobrando, vocês tiraram um time inteiro de mim. Aí o Ataíde depois foi. Pode falar, tiraram 9 jogadores de mim, 3 titulares. Aí vem o Ataíde falar, mas o Mal também perdeu, e eles são líderes, e não sei o que lá, assim, um bagulho completamente descontextualizado. E assim, o cara fica de saco cheio, o cara fala, você confia? Não confio.
Eu não vou defender nem um pouco a diretoria, porque inclusive eu acabei de listar todos os motivos. Só que duas semanas antes, ou depois da derrota, ou do empate contra a Chapecoense, perguntaram para ele, Osório, você acha que essas brigas, não sei o quê, todo esse diz que me diz na imprensa atrapalha ele? por favor, minha Nossa Senhora. Aí, na mesma entrevista, ele criticou a torcida, que eu acho que merecia, mas não tem necessidade. Depois ele criticou a diretoria e duas semanas depois ele fala o que fala. Ou seja, ele cria uma metralhadora de polêmicas para ele mesmo. Ele
é honesto. Por isso que eu acho que é desnecessário. Embora seja louvável um ser humano, como o Gabriel tá querendo desenhar, que o cara tá de saco cheio, não tem sangue de barata e tal. Mas nesse momento, acho que é para se pensar, sabe? O que que vai... De resultado prático, o que que vai gerar eu dar uma declaração como essa, entendeu? Já tá tão conturbado.
Mas você tem que lembrar que o cara tá no meio de uma entrevista coletiva, o cara faz a pergunta e você não tem tanto tempo assim para pensar. Ainda mais se você tá ouvindo uma pergunta num idioma que não é o seu. Você tem que responder assim na lata.
Um idioma que também não é o seu.
Exatamente. Então, você confia? E aí o cara pensa, bem, não. E pode muito bem ser que a gente esteja todo mundo, a imprensa, a diretoria, todo mundo lendo entre linhas de uma resposta que basicamente foi o repórter deve ter vomitado uma pergunta. Você confia na diretoria? Blá, 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 e ele virou e falou, não.
Eu também imagino que não tenha sido de caso pensado nesse caso. Eu acho que ele foi muito sincero ali e se mostrou bastante frustrado com os caminhos que o São Paulo está indo, né?
Mas você acha que ele sai de São Paulo, se sair como parece que vai sair, por quê? Por causa da seleção do México ou por causa da diretoria de São Paulo?
Eu acho as duas coisas. Eu acho que uma coisa não exclui a outra.
Seleção do México eu não acredito.
Eu acho que é uma terceira mais crítica, se ele não tiver do São Paulo.
E se ele não tivesse...
O cara abandona o barco assim, é tão fácil, tipo... o ano dele seria o ano que vem.
Sim, isso. Mas ele sabe que o Aidar tá aí até 2017 no mínimo, e ele, se ele não confiar no Aidar...
É uma relação trabalhista. Se você não confia no seu chefe, por que você vai continuar... prestando serviço para ele. Ainda mais o Osório, que tem mercado.
Eu também
acho. Não estou falando só a seleção do México, mas se ele quiser voltar para o Nacional de Medellín, o pessoal recebe ele de portas abertas.
Só que ele queima, ou talvez queime, o mercado dele no Brasil com esse tipo de
mas mas justamente, para um treinador estrangeiro, o Brasil é um mercado interessante?
Um colombiano?
Ele rejeitou o Cruz Azul para vir para cá.
Não, e dependendo do que ele está experimentando, nenhum de nós sabe o que ele está passando lá, se ele está realmente se sentindo mal, então se sentindo pressionado e tudo mais. E, de repente, ele pode achar que dane-se se queimar no Brasil. Ele não pretende voltar.
Eu não estou defendendo o Osório nesse caso.
Ninguém sabe o que vai acontecer, a gente fica nesse...
É uma questão de...
Tá. Eu acho que a questão é a seguinte.
De carreira.
Eu acho que a questão é a seguinte. Ele queria fazer sucesso aqui antes de tentar uma Copa do Mundo.
E na primeira
Só que a partir do momento... Não foi a primeira dificuldade. Para ele, talvez isso tenha sido uma questão de trairagem. E, assim,
porque foi passado outra situação para ele.
Na minha questão, o Osório é uma das poucas pessoas sérias dentro daquele clube. Então, assim, a partir do momento que você tem uma trairagem que ainda prejudica muito o seu trabalho, e aí você começa a ser cobrado de uma maneira, assim, você já tá sendo... Se o ano dele é o ano que vem, ele já tá sendo cobrado esse ano. E, assim, por métodos dele. Se ele tivesse 80 jogadores de classe, ele ia fazer o rodízio que ele tá fazendo, porque é o estilo de trabalho dele. Então, assim, eu acho que a junção das duas coisas, que é a Copa do Mundo, mais essa coisa que ele levou como uma trairagem, que está prejudicando o trabalho dele... Eu acho que isso pode fazer com que ele saia. Se tivesse tudo ok, talvez ele falasse, não, então eu vou ser vencedor aqui no São Paulo, ano que vem também, talvez até um 2017, e depois eu vou pra Copa do Mundo de 2022. Que ele falou que quer se aposentar com 60 anos, ele tá com 54, ele pode dar uma esticadinha de 2 anos pra treinar uma seleção, que é até um trabalho um pouco mais menos denso, digamos assim. E talvez...
Uma seleção que eu não vejo, talvez, mudando muito o status dele, porque o que esperar de um treinador da seleção mexicana? Não vai ganhar.
Ele chamou a seleção mexicana uma seleção de elite.
Não é uma seleção de elite.
Mas ele não disse que ele quer ganhar uma Copa do Mundo. Ele quer disputar uma Copa do Mundo.
É que
dispute com a Colômbia, pô.
Eu acho bem capaz ele disputar pela Colômbia, já que o Pekerman tá indo pro segundo ciclo. Não deve ir para um terceiro. Uma situação extraordinária
estudioso do jeito que ele é, um cara que é letrado e tal, Manchester City, essa coisa toda. E pelo fato também de o cara ter rejeitado um caminhão de dinheiro do Cruz Azul para vir para o São Paulo, eu acho que é um terceiro ponto que está levando em consideração se ele for sair, que é a tal da previsibilidade. O São Paulo não fornece, ou pelo menos ele percebeu que o São Paulo, essa diretoria, não mostra pra ele um cenário fixo de futuro. Fala, olha...
Foi o que ele falou, se eu perder 4 jogos, eu tô fora.
E cabe lembrar a declaração...
Não sei se ele... Ele é bandeira do Aidar, né?
A declaração do Sampaoli. Porque no tem essa declaração do Osório que é interna, mas o Sampaoli, quando foi procurado pela diretoria do São Paulo, falou que não são sérios.
Sim.
Esses diretores não são sérios. E é um cara que tem mais cartaz que o Osório.
Sim, sim.
Até porque era
a Copa do Mundo.
Recém-campeão da Copa América.
Não só o Sampaoli, o Sabeja também.
Também.
Eu não confio muito em quem fez a matéria, mas tudo bem.
Tá ok, né? Daí é uma desconfiança.
Mas aí é uma outra história.
Mas o São Paulo, o cara que vem pro clube com a filosofia de montar elencos e montar equipes campeãs do médio pro longo prazo, o cara tem que trabalhar com aquela sensação de que, olha, daqui 2 anos eu vou ter isso, daqui 1 ano e meio eu tenho que ter isso. E o São Paulo não oferece isso. O cara entra e já saca com jogadores, por mais que sejam... Não eram a maioria titulares do esquema dele, mas já é alguma coisa que o cara fala, opa, peraí. Acho que não deve nem levar pro lado pessoal, sabe? Porque senão o cara fica louco.
Não,
sabe?
Tudo bem, mas que saia. Mas sair agora, no meio de uma semifinal, você não acha que é...
Eu não acho que ele vai sair agora.
Não, eu também não acho, mas assim...
A Fox Sports aí já
cravou. Nessa possibilidade dele abandonar ou deixar o emprego com o time na semifinal de Copa do Brasil.
Sim, mas se os outros falam, que culpa ele tem?
Não, eu tô falando nessa, tá bom. Então, quando isso aconteceu ou não, a gente descobriu.
Então, exatamente. Porque o que eu tenho visto, assim, por exemplo, semana passada eu pesquisei sobre, lá no México, veículos e opinião de torcedores, e todos são radicalmente contra o Osório. Inclusive, um colunista mexicano
descendo a lenha. O Tuca Ferretti parece que é o favorito, né, para assumir... De fato, a seleção mexicana.
E o pessoal, um colunista, ele dedicou uma coluna inteira a descascar o Osório. E ontem, eu fucei nos jornais mexicanos do dia e achei no mínimo 4 que estavam falando que, segundo a imprensa brasileira, o Osório tem uma conversa e tudo mais, citando o repórter do Globo Esporte.
Isso foi o que aconteceu no caso do Pato, é muito comum.
E assim, pode até ser que o Globo Esporte esteja certo, tem um pessoal sério trabalhando nisso. O problema é que se a imprensa mexicana está se baseando no repórter de jornalistas brasileiros para falar algo que diz respeito à seleção deles, eu acho que tem alguma coisa errada aí.
Eu já achei que ele não... Eu primeiramente achava que ele não ia sair agora de jeito nenhum. Eu achava que se ele fosse sair seria, falei até isso aqui, seria em 2016, por vontade dele, óbvio, e citei aqui os motivos. Só que depois dessa declaração de não confio, de se eu for sair eu falo, que ele não cravou que fica, eu fiquei com a impressão oposta. Eu achei que, assim, quinta-feira eu ainda acho que vai ser um dia bem agitado, digamos assim. E aí hoje eu não sei mais o que eu penso. Então...
O que ele deve ter sofrido depois da declaração é que, assim, um cara que tem uma visão, digamos, de mercado corporativo, empresa e tal, clube empresa, o cara fala um troço desse como uma coisa natural, uma crítica, e fala assim, olha, eu não confio no seu trabalho, na sua gestão. O problema é que aqui no Brasil... Dirigente, principalmente esses caudilhos aí, levam pro pessoal.
Eu não tô acostumado com isso.
Não, que não deve é uma coisa ter... comum você
como
falar
assim,
do seu chefe,
você não confia
nele.
Né? Entendeu? Então, ele tá tomando muita porrada por estar se acostumando.
Mas ele tá numa posição tão, tão cômoda, porque ele sabe que ele falou isso sabendo que o Aidar não iria demiti-lo.
Sim.
Porque ia pegar pior pro Aidar.
Embora o Ataíde tenha dito hoje que o Osório procurou depois demite. E que se não tivesse procurado teria demitido na hora.
Tanto é que deu entrevista depois e pediu em espanhol. No dia seguinte lá e tal, ele pediu desculpa aos jornalistas presentes que ia começar a falar em espanhol para não ter nenhum misunderstanding.
O problema é que todo mundo tenta, nós inclusive, tentamos ler nas entrelinhas as declarações dele. E isso pode gerar o mais variado número de interpretações. Né? Provavelmente, se a gente for tentar analisar, cada um de nós 5 vai chegar a uma conclusão diferente. Eu tenho tentado falar isso como basicamente minha opinião, e inclusive no Twitter eu já estava falando, não é informação, é opinião. Que o meu feeling é que ele não sai agora, pelo menos, mas pode eventualmente tá errado.
E isso que você falou é uma coisa que o Tuca Ferretti seria o favorito?
Isso.
O que sai na nossa imprensa é que já É só ele aceitar.
Não, no, nos meios mexicanos o nome mais cotado é o Tuca Ferretti, que é já é o interino, né? E fez um bom trabalho com o Tigres na, levando até a final da Copa Libertadores.
É, só a informação da Fox Sports é diferente, mas enfim, são informações, cada um.
Da Fox do México até, né?
É, da Fox do México, sim. No caso.
É, é a Fox, né?
mas lá no México eles têm o peso, mano. Enfim, amanhã a gente vai passear ou vai ter jogo mesmo?
É, só encerrando o programa, eu acho que o São Paulo vai passear amanhã no Rio.
Então tá bom.
Mais por uma questão da própria postura do Vasco pro jogo de amanhã.
Também acho.
Até essa mudança de São Januário pro Maracanã. É, querendo tirar um pouco da pressão. E o Vasco vai jogar também mais relaxado, até por conta da vitória no último clássico.
Talvez nem vá.
Eles estão vendo a luz do. Já disse que não vai.
Já não vai.
Mas eles já estão vendo a luz no fim do túnel, né?
São cinco pontos só que separam o Vasco do primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Eles vão se matar para tentar reverter um 3-0. Um abraço.
Eu não duvido do Vasco saindo da zona de rebaixamento. Porque tá num viés de alta.
É, uma coisa que tá me preocupando, só pra encerrar bem rapidinho. Ontem surgiu um assunto do caso do Iago Maidana, de que São Paulo, talvez, quem sabe, poderia ser rebaixado por causa do Iago Maidana. Aí as pessoas que falam isso falam, mas tá no regulamento, friamente é isso. As pessoas que falam que não é isso, não tá no regulamento isso. Eu não fui pegar o regulamento. Eu só acho que assim, a minha visão é o seguinte. E eles não vão pegar um clube como São Paulo, dois anos depois do caso Everton. São Paulo hoje na sexta colocação, que vai terminar, sei lá, em sétimo, oitavo, quinto, quarto.
Depende do Fluminense. Depende do Fluminense.
Então, o Fluminense também já imagino que não caia. Mas eles não vão pegar o São Paulo lá em cima e vão rebaixar.
Eu não vi nenhum veículo sério repercutir isso. Então eu estou tranquilo.
É que as pessoas que eu conversei falaram, mas está no regulamento, friamente é isso. Eu não fui atrás
isso
do regulamento.
É eterna sanha, é escalada para rebaixar o São Paulo de qualquer forma. Então, jamais.
Daqui a pouco vão dizer que ele deveria ter caído. Que é um absurdo.
Daqui a pouco, daqui 20 anos, vão contar que no Campeonato Brasileiro de 2015 o São Paulo não caiu porque virada de mesa.
O arquivo junto com 1990 nas lendas urbanas.
E 99, que o caso Sanirochi segue sendo mal explicado até o dia de hoje.
Aliás, vou dar os parabéns pro Alexandre pelo trabalho que ele faz em relação a mostrar com documentos, jornais, como o São Paulo não foi rebaixado em 1990.
Se você ainda não assinou, corre lá assinar a newsletter do Anotações Tricolores, que esse mês, inclusive, é sobre um choque rei aí que entrou para os anais.
Pascoal Juliano, né?
Isso.
Bueno, alguma consideração final, senhores?
Eu tenho. Quando eu chegar a 2 mil seguidores no Twitter, @jogossPFC, eu vou sortear um livro de 1977 entre os seguidores.
Boa.
A gente pode ganhar?
Pode, eu vou jogar no sorteio. Você é seguidor.
Eu já li o livro e está disponível para o Kindle, né?
Está disponível para o Kindle
eu
também.
Tenho no meu Kindle.
Inclusive, tá, se não tiver numa promoção agora, vai entrar numa promoção esses dias aí por, acho que, R$1,99,
bem barato,
algo assim.
É só chegar lá e levar. E comprar, né?
E o Kindle, você não precisa ter o Kindle para ler. Você pode. Tem aplicativo para tablet, para espertofone.
Eu queria mandar uma boa noite aqui para os amigos da mesa, para os centralinos, e dizer que 29 de setembro, né? E eu continuo ainda na campanha Volta Lugano.
Eu gostaria. Por favor.
Só destacar um fato que passou despercebido. Com essa vitória na última quarta-feira contra o Vasco. São Paulo chegou a 40 vitórias contra o Vasco e igualou o Vasco em número de vitórias. Isso significa que agora apenas 3 times no mundo têm retrospecto positivo contra o São Paulo com mais de 10 jogos.
Com mais de 10 jogos. Sabe?
Que são, no caso, Boca Juniors, com um jogo de vantagem.
Também como é que você vai se referir a um dos
três? O Bangu e um outro time menos expressivo que esse.
E, inclusive, essa recuperação com o Vasco foi brilhante, porque há 10 anos a gente tinha 9 vitórias a menos que eles.
Muito bem.
Enfim, é isso. Boa noite, São Paulinos, e vamos tricolor.
Bom, eu só vou dizer que eu estou com o Cururu na campanha Volta Lugano, por vários motivos que a gente já citou aqui. E vamos São Paulo, né?
Vai pro Rio amanhã?
É o jeito, né?
É logo ali.
Estaremos lá.
É logo ali.
É logo
ali. O nosso Vinícius Incrote deu o placar final aqui da Copa do Brasil Sub-20. São Paulo acabou batendo o Goiás por 3-0.
América Mineiro.
América Mineiro por 3-0. Gols de Inácio e Davi Neres depois. E o Queiroz entrou em campo, viu? Você estava sendo representado, a família Queiroz.
Qual o nome?
Queiroz.
Só Queiroz?
Só Queiroz. Acabou dando Mateus lugar para o...
Na portuguesa tem um Guilherme Mateus. Queiroz, meu irmão chama Guilherme.
Mas no São Paulo é Matheus.
Acabou dando espaço para o Jean Patrick, esse nome jamais pomposo.
Made in...